Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Brasileiríssima de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rádio Cidade Franca de Franca, São Paulo. Rádio Cidade Livre FM de Coelho Neto, Maranhão. Rádio Conexão de Sertãozinho, São Paulo. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3 já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente à parceria do compositor fluminense Ronaldo Bastos com os cantores e compositores mineiros Flávio Venturini e Lô Borges, três expoentes do famoso Clube da Esquina e que rendeu músicas memoráveis. Durante todo o programa, estaremos na companhia dos três compositores, conhecendo as histórias interessantes de suas criações. É o caso da conhecidíssima Todo Azul do Mar, parceria de Ronaldo Bastos com Flávio Venturini, gravada por diversos intérpretes. Você lembra?
Foi assim como ver o mar a primeira vez.
Com apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em abril de 2015, entrevistou Ronaldo Bastos. Na ocasião, ele contou a interessante história de Todo Azul do Mar. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Ronaldo Bastos, é um prazer muito grande recebê-lo no programa de rádio Então Foi Assim para todo o Brasil e para a série de livros também.
Prazer todo meu.
Ronaldo Bastos, você com 10 anos já compunha marchinhas. Como é que se deu? Você consegue relembrar aquele momento mais remoto do seu encontro com a música? Quando foi que ela marcou você?
Nesse momento, eu compus uma marchinha com um primo, em Niterói ainda. E era sobre um episódio, assim, sei lá, uma luta que tinha de dois lutadores. Chegou meu primo lá com essa ideia, eu não sei se ele chegou com a melodia na cabeça, que também não tocava nada, e a gente fez essa marchinha. E foi isso. Nessa época também tinha uma geração toda que era a época do acordeon, né? No Brasil todo mundo estudava acordeon. E tinha a célebre academia do Mário Mascarenhas, tinha aquela família Mascarenhas que tinha academia de acordeon. E eu tinha uma vizinha de frente que era um pouco mais velha do que eu e que tentou me ensinar acordeon. E eu acabei com essa coisa do acordeon, de no movimento do acordeon, indo para os lugares, sei lá, festinhas e quermesses, essas coisas junto, né? E assim eu fui construindo o meu repertório inicial. E tem uma coisa que a gente vai falar muito, é porque eu sou compositor, porque na realidade eu sou um compositor que canta, embora eu não grave, né? Na realidade eu gravei um trecho de uma música do Zequete no disco Livre Paradiso e 7 segundos né? E, na realidade, no A Più Bella del Mondo, né, que é uma música italiana, que em vez de ter o solo, a gente resolveu gravar uma música do Zecchetti, porque a harmonia era igual, e uma música que eu adorava, que é o Sou Samba, né? Então tem a ver com isso, meu repertório começou, eu vou falar muito sobre isso depois, mas assim, ele começou por causa dessa coisa do acordeon. Eu cantava as coisas que as pessoas do rádio, né? Então eu tinha assim dois hits, que era Lavadeira de Portugal, que era do Ivan Cury. Depois, como eu era maluco pelo Dead Planters, né, que é a época, mais tarde eu cantei na rádio de Friburgo, de Nova Friburgo, eu cantei Only You, meus primeiros hits. E terminou por aí, assim, vamos dizer, o repertório e essa carreira de cantor, assim, pública, né? Teve uma época que, é uma história engraçada, porque eu falei de brincadeira, a gente começou a se reunir aqui em casa, vinha o Celso Fonseca, a Denise Bandeira e eu, e junto com o Léo a gente começou a construir um repertório, que era para a gente cantar, teoricamente, que a gente ia fazer uma coisa, ia cantar, não sei o quê, e só músicas dos outros. Tem essa coisa, eu conheço mais música dos outros do que... Eu não me lembro muito das minhas letras, eu lembro das letras do que os outros fazem, daqueles que eu gosto. Também isso vai rolar durante essa entrevista em outras oportunidades. Mas assim, a gente fez esse repertório e começou, né? Mas eu ia ficando apavorado cada vez que eu achava que... Então comecei a inventar empecilhos para fazer. E aí, por acaso, eu falei isso com alguém, teve uma reportagem no jornal e a pessoa falou no jornal. E aí começou o pessoal a ligar, convidar para fazer o show, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu estabeleci uma regra, que é o seguinte: eu vou fazer show, mas só depois de estrear em Tóquio. Eu também não estreiei em Tóquio até agora, minha carreira de cantor está suspensa.
Todo Azul do Mar, tem história?
Eu acho que tem. Eu acho que essa música é daquelas que você faz para as pessoas que não merecem. Mas depois, isso passando não tem importância nenhuma, né? Isso é que é o melhor, né? Chuva de Prata foi um pouco assim também. Mas assim, eu sentei isso, né? Depois você olha e fala assim, oh meu Deus, não era nada disso, mas tudo certo. Naturalmente, eu gosto muito dessa música, porque eu acho que ela tem uma... Ela é uma música que todo mundo gosta, que toca até hoje. Tem uma palavra, eu gosto, às vezes me sacaneia, fala assim, a única pessoa que consegue botar visgo na música popular. Eu falei, não, tem muita música com visgo. Ele falou, mas, pô, visgo, sacanagem, né? Mas assim, mas ela tem uma coisa que aproximou mais a galera da música. Eu acho que foi uma dessas músicas que diminuiu esse caminho entre a galera que faz música romântica ou música não sei o quê. Você vê que ela sempre, de alguma maneira, ela é gravada pelo Daniel, é gravada pelo Silvio, eu tenho esse... Porque é uma música, de certa maneira, dessa coisa do mar, do cara que não viu o mar, não sei o quê, que mesmo que eu... Claro que eu nasci na Praia de Caraíso, já vi o mar, assim... Mas é um mistério essa coisa da primeira vez de qualquer coisa, né? Ela... Eu gosto dessa música particularmente porque... É uma música boa para as pessoas. E você vai assim, casamento, então, quantidade de casamentos que toca Tudo Azul do Mar, né? Não sei o quê, o cara vai, alguém canta Tudo Azul do Mar, não sei o quê. Eu acho que ela é uma música encantadora por isso. E é bom também quando você tem uma música que toca sempre. Eu ouço todas as melhores coisas da vida de ser compositor é você ouvir a música assim, ninguém saber quem é você, né? Para um cara que sempre tem essas frases feitas, eu tenho uma frase feita, que agora eu andei usando muito com esse negócio de procura de saber, eu falo assim, pô, você procura aparecer, né? Porque... Mas eu sempre falei esse negócio, eu falo assim, meu negócio não é aparecer, meu negócio é desaparecer. Então essa coisa das pessoas cantarem minhas músicas, eu estando perto, para mim é assim, consagração, a melhor coisa que tem. É você, o rádio tocar, a pessoa está cantando ali, está no ônibus, não sei o quê. Esse momento que tem essa coisa acontecendo, mas que você... Eu raríssimas vezes eu já fiz, mas em situações assim, muito especiais, assim, sabe? Tipo, no papo de táxi, tá bom, sei lá, tocando não sei o que, tocando a música, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tem problema. Eu falei assim, assim, eu vou sair do teste, falou assim, essa música que estava tocando é minha. Essa.
Então, Todo Azul do Mar, a pessoa que inspirou você, não mereceu.
Não, mas esse negócio de inspiração.
Mas olha que fruto, né, que gerou, né?
É, mas eu falo porque eu ainda me lembro, mas isso não tem importância, você não precisa fazer música. É, claro, você sente que tem uma coisa assim, duas músicas, que é, vamos dizer assim, você pega uma música do Cartola, né, você sente que aquilo ali, ele só fez aquela música porque ele precisava fazer aquela música, né? Ele precisava. Depois esse negócio de ser gravado, acho que nessa época nem tinha isso, que eu nem esperava ser gravado. Não, eu também precisava fazer aquela música. Eu também precisava daquela música. Mas não precisava dessa maneira, sabe? Não precisava dessa maneira. Eu precisava porque eu precisava fazer, porque eu também, como ele, preciso fazer isso. Mas não era uma coisa que contava assim a minha vida. Então esse negócio também, para a quem originalmente, porque também não tinha importância nenhuma por causa disso, entendeu?
Depois o povo se apropriou dela, né? E acabou.
Em entrevista concedida em Belo Horizonte, em fevereiro de 2011, Flávio Venturini, autor da melodia, contou a versão dele.
Outra música que eu acho marcante, super marcante da minha carreira, é o Todo Azul do Mar, que foi um momento assim, importantíssimo do meu encontro com o Ronaldo. Eu acho que é uma letra eterna, né? Foi uma dessas músicas que a gente no final ficou discutindo, né? E em geral essas músicas eu chorei quando eu vi a letra, né? Foi muito emocionante assim. E foi, eu lembro que a gente foi no estúdio ouvindo Todo Azul do Mar, era um disco, 14 estava com várias músicas bonitas na época e tudo. Então, eu quietinho no meu canto, eu sabia que aquela música era a melhor do disco. Não só porque era minha, mas a gente tem sensibilidade para isso, né? Mas o pessoal, não, vamos pôr esse rock aqui com música de trabalho, não sei o quê. Aí entrou o Marcos Kielzer, que era o diretor das editoras, né, nosso amigo na época. Ele falou, o que é isso? Não vai ser essa a música de trabalho, tem que ser essa. E aí foi o primeiro lugar. Ah, ela nem foi lançada como primeira. Mas quando ele ouviu, ele falou, tem que ser essa. Acho que já tínhamos lançado o single. E a música naturalmente estourou nas rádios do Brasil inteiro. Acho que é uma letra especialíssima do Ronaldo Bastos. E acho que eu fui muito feliz na canção também. E ainda acabou combinando com a coisa do mineiro que vê o mar, né? Aquela coisa, primeira vez que o mineiro vê o mar, que é sempre uma grande emoção.
Então foi assim que nasceu Todo Azul do Mar, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, que ouviremos com a banda 14 Bis.
Dentro dos
todo azul do mar. Foi assim como ver o mar. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Onda azul, todo azul.
Maravilha! Ouvimos Todo Azul do Mar, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, com a banda 14 Bis.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
A canção é meu pecado, minha dor de redenção.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Etel Frota.
Eu sou de uma época em que, no interior do Paraná, o único acesso que a gente tinha ao que estava acontecendo no Brasil inteiro era o rádio. É, a minha casa tinha o rádio no lugar de honra e eu me criei ouvindo a Rádio Nacional e as coisas que a gente conseguia sintonizar lá nos confins do Paraná. A minha formação toda, inteirinha, se fez a partir do rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente à parceria do compositor fluminense Ronaldo Bastos com os cantores e compositores mineiros Flávio Venturini e Lô Borges, três expoentes do famoso Clube da Esquina e que rendeu músicas memoráveis. É o caso de A Via Láctea, parceria de Ronaldo Bastos com Lô Borges. Você lembra?
Vendaval, carrossel, segue a vida a rolar. É na estrada, pode estrelas.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em abril de 2015, entrevistou Ronaldo Bastos. Na ocasião, ele contou a interessante história de A Via Láctea. Mas antes disso, falou que Milton Nascimento contribuiu para o início da carreira profissional dele.
Bem, essa figura então determinou o início da sua carreira artística profissional. Que foi, você foi gravado, fez parcerias com ele?
Eu já fazia umas músicas assim. E na verdade, eu acho que o Milton assim, acreditou. Você acreditou, quer dizer, de cara ele me deu a melodia de Três Pontas para fazer. Eu acabei fiz uma música sobre o trem, aí depois o pessoal de Três Pontas, que achava que não era. Três Pontas numa cidade muito cosmopolita, que não tinha trem, entendeu? Sei lá, não sei o quê, mas. E depois ele fez as outras músicas, e teve um momento que ali. Que...
Nesse primeiro momento você fez Três Pontas, e o Milton gravou também Fé Cega, Faca Molada, Nada Será Como Antes.
É, nesse primeiro momento o Milton estava gravando o primeiro disco dele, que era um disco num selo chamado Codil. Ele chegou com aquele estardalhaço todo no festival, mas preferiu gravar num selo independente, porque o pessoal do selo dava condições dele gravar com o Tamba Trio, com arranjos Luiz Essa. Esse é o primeiro disco dele, e foi o primeiro disco comercial, assim, né? E foi quando eu tomei conhecimento de como era um estúdio, que eu entrei no estúdio. E nesse disco eu tinha uma música que era Três Pontas, a primeira música. Eu já tinha sido gravado por uma cantora chamada Marisa Rossi num compacto, eu acho, de uma música que eu fiz com o Nelson Ângelo, chamado Sem Saber, que aí eu já tinha conhecido o Nelson Ângelo, porque o Milton foi me apresentando, né? Quando eu conheci o Milton, Eu tive uma série de desequizeiras assim, de saúde. Então eu costumo dizer que eu conheci o Clube da Esquina praticamente todo na cama, porque eu conheci o Milton. E aí o Milton passou, primeiro eu conheci o Milton, aí o Milton me pediu para... Eu morava com meus pais e meus três irmãos no apartamento em Botafogo. Aí ele me pediu para hospedar o Toninho Horta. Então o Toninho Horta foi se hospedar lá em casa. Mas o Toninho Horta ficava lá, mas essa época foi uma época que eu passei meses de cama, porque eu tive várias coisas assim em seguida, né? O Márcio Borges fala disso, né? Então eu... nesse apartamento, nessa época, eu fui conhecendo essas pessoas assim, quando eu estava convalescendo, e depois nesse apartamento teve... Era meio um centro que as pessoas entravam, saíam, tinha umas festas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu conheci essa turma aí, toda apresentada. Aí eu comecei a Belo Horizonte, não sei o que, fui conhecendo o resto, ele meio que me trouxe algumas pessoas em casa, trouxe as pessoas para me conhecerem. Eu descobri um cara e fui trazendo as pessoas para conhecerem esse cara. E depois falou assim, agora vamos lá conhecer os outros caras que tem que conhecer. É assim.
Que beleza.
Lô Borges, um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. Então foi assim para todo o Brasil.
Poxa, é um grande prazer estar aqui com você, Rui, com o pessoal que está ouvindo. Estou muito feliz de estar junto de vocês.
Relação Letra e Melodia. Onde é que o seu trabalho foi melhor?
Eu adoro as letras, adoro os meus parceiros, mas eu não me considero assim com grande habilidade para fazer letra de música. E as pessoas às vezes não são muito informadas disso, né? É a coisa mais engraçada, as pessoas me chamam assim, você é um grande poeta, suas letras são maravilhosas, as letras são de Ronaldo Basso, são de Márcio Borges, são de... Entende? Mas assim, na verdade eu sou um musicista. Aí como musicista eu me assumo mesmo.
Lô Borges, você nasceu aqui nesse clima de montanha. De onde vem toda a inspiração para o seu trabalho de composição?
Olha, o meu trabalho de composição, ele vem, tem uma letra do Caetano Veloso que fala como é bom poder tocar um instrumento num determinado momento. É porque eu sou um letrista bissexto, eu faço mais a parte musical mesmo, a melodia, a harmonia. A inspiração vem das coisas mais simples, mais cotidianas, mas como eu estava dizendo, como é bom poder tocar um instrumento, as minhas grandes motivações para compor são os instrumentos musicais, o piano que fica à disposição na sua casa para você tocar, o violão. Eu gosto muito dessa ideia do silêncio ser transformado e se materializar em algo musical. Então, até hoje eu tenho isso, assim, eu vejo um instrumento ali quietinho e falo assim, esse instrumento, se eu começar a tocar ele vai gostar, vai ser melhor para nós dois do que ele ficar em silêncio. E aí eu pego, mas assim, eu sou muito influenciado pela vida, pelas pessoas, pelos sentimentos, pelos amores, pela fraternidade, por todas essas coisas, pelas barras pesadas também, que às vezes a gente está mais triste, às vezes a gente está mais alegre, tudo isso influencia. Mas o grande propiciador da composição é o instrumento, por isso que eu repito mais uma vez, como é bom poder tocar um instrumento, porque o instrumento, ele em si, já é uma fonte de inspiração inesgotável.
Ronaldo Bastos, a Via Láctea, parceria com Lô Borges, tem história?
É assim, eu acho que tem, mas eu acho que a maioria das histórias das músicas, elas são... dentro da música, eu não saberia, por exemplo, eu lembro que a letra de assim, ela é muito espacial, né? É uma viagem. Agora, eu não teria nenhuma história para contar assim da feitura dela, entendeu? Assim, sob esse ponto de vista, eu acho que não renderia para o livro. Mas, de certa maneira, muitas dessas músicas vão ser isso, né? Essa música... também é uma das músicas que eu mais gosto, mas exatamente por isso que ela é essa coisa indecifrável um pouco da como a letra vai se conduzindo, né? Ela meio que
é conduzido como se fosse um carrossel, né? A melodia era meio assim, né? Ela vai. Acho que de certa maneira eu entendi isso e fiz a letra como se fosse um carrossel mesmo. Na Via Láctea, né?
Essa melodia já tinha um nome quando o Lô passou para você?
Não.
Ele deu alguma dica para você?
Não.
Então foi assim que nasceu a Via Láctea, composição de Lô Borges e Ronaldo Bastos, que ouviremos com Lô Borges.
Vendaval, carrossel, segue a vida a rolar. Pé na estrada, pó de estrelas, coração vulgar. E navega no céu, e navega no ar. Grão de areia vagar. Caravela, pão e mel, segue o circo a rolar. Picadeiros, primaveras, coração vulgar. E navega no céu, e navega no ar. Grão de areia viver na espuma do mar. E o grão de tão pequeno ser tão grande. O que a gente é, ter esse destino de pessoa que sonhou. Navega no céu, que navega no ar, grão de areia bailar, lá no fundo do azul, e anda aqui nem bola, como a vida quando quer brotar, rola como anda aqui nem fonte de calor. Céu e navega no ar, grão de areia vagar na espuma do mar.
Maravilha! Ouvimos a Via Láctea, composição de Lô Borges e Ronaldo Bastos, na voz de Lô Borges.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ronaldo Bastos.
Seria compositor se não fosse o rádio. Vivia grudado no rádio. O primeiro rádio, vamos dizer, portátil, que eu conheci, já foi na infância ainda, mas muito tempo depois. Ou seja, especialmente Rádio Nacional, né, no começo, que eu acho que foi a grande formadora, assim, depois, já, Maria Veiga. Acho o rádio, talvez, a coisa de comunicação mais importante ainda, mais democrática, mais eficaz.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Clube Tanabi AM, de Tanabi, São Paulo, Rádio Domínio Musical, do Rio de Janeiro, capital,
Rádio Difusora FM de Fortaleza de Minas, Minas Gerais, Joinville Cultural FM de Joinville, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3 já está disponível pelo e-mail. Anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente à parceria do compositor fluminense Ronaldo Bastos com os cantores e compositores mineiros Flávio Venturini e Lô Borges, três expoentes do famoso Clube da Esquina, e que rendeu músicas memoráveis. É o caso de Beija-Flor, parceria de Ronaldo Bastos com Flávio Venturini. Você lembra?
O que faz o Beija-Flor ter vontade de voar?
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em abril de 2015, entrevistou Ronaldo Bastos. Na ocasião, ele contou a interessante história de Beija-Flor, mas antes disso, falou sobre as influências, e Flávio Venturini falou do processo criativo. Ronaldo Bastos, você já até falou do rock como influência, né, seus irmãos também, mas aqui no Brasil e fora do Brasil, você consegue identificar as influências que levaram ao trabalho que você realiza como compositor?
Sim, o repertório que tocava no rádio, né? que tocava, o rádio no Brasil tocava de tudo. Tocava música brasileira que vinha, eu estou falando de 48 em diante, né? Então, assim, durante esse período de formação, era o repertório ainda dos anos 30, de alguma maneira, assim, gravado, o repertório que se tocava nos anos 40, e especialmente os anos 50, né, onde eu tinha mais coisa, que era essa mistura do que tocava no rádio, que era Angela Maria, a todas essas cantoras e cantores e repertório, todos esses grandes compositores da música brasileira, e mais tocava música francesa, música italiana, música espanhola, não sei o que, os boleros, tudo isso, né? Então, minha influência básica foi essa. Depois veio a bossa nova, né, e seus compositores, cantores. Eu falo muito, às vezes, que uma das pessoas que eu aprendi mais a compor foi com o João Gilberto, embora o João Gilberto tenha feito poucas coisas, mas que o João Gilberto me ensina muito a coisa do... pela coisa de eu ser um compositor que canta, de saber onde colocar cada pausa, principalmente o silêncio, sei que numa letra. Eu procuro isso, assim, né? E sou muito preciso, não ajeito a melodia para... assim, né? Eu geralmente faço ensino de melodias, eu vou falar muito sobre isso também, mas assim... E minha influência, assim... Então, muitos, né? As influências, na realidade, foram muitas músicas. Mas a minha influência, que eu digo que eu só sou compositor porque existiu essa pessoa, é Dorival Caymmi.
Então, eu pergunto para você, Flávio, como é que é para você compor? Quais são os segredos da sua composição?
Uma coisa que eu achei legal, uma definição, não sei de quem, que o compositor precisa, antes de tudo, de relaxamento. É um estado de relaxamento, quase meditativo, né? A maioria das coisas que eu compus sozinho, não tinha gente em volta, não tinha movimento, tinha silêncio, né? Tinha um momento de pensar, ou às vezes de não pensar também, o que é muito interessante. Muitas vezes sentar ao piano, eu compus sempre mais em piano, compus algumas coisas de violão, mas sempre compus mais em piano. Às vezes eu estou ali tocando uma outra coisa, eu estou desenvolvendo um timbre, eu gosto muito de mexer com os timbres, sou mais tecladista que pianista, né? Então... às vezes fico ali mexendo com sons bonitos, que eu gosto de mixar, eu gosto de fazer, sempre somar alguns sons para criar uns timbres que tenham o meu jeito, a minha cara. E às vezes um acorde me sugere uma melodia, né? Mas eu acho que às vezes muito essa coisa de não pensar. Claro que as emoções inspiram também muito a gente. Estar apaixonado, está impressionado com a beleza de alguma coisa, de algum lugar, está se sentindo muito bem, acho tudo isso, o bem-estar. Eu já compus em estados de estresse, tipo triste, muito triste por um acontecimento, e de repente aquela música me trouxe um alento, me trouxe um conforto. Também acontece, mas eu sempre falo, eu sou um compositor que compõe alegre, entendeu? As melhores coisas que eu fiz, eu estava bem, estava alegre, feliz.
Ronaldo Bastos, Beija-Flor, uma composição sua feita em parceria com Flávio Venturini, tem história?
Olha, o Flávio, assim, uma da galera, né, do clube, o Flávio é um cara que conheci depois, porque aquela segunda, uma geração depois, veio trazido pelo Beto e não sei o quê, para a gente fazer o disco A Página do Relâmpago Elétrico, que eu produzi, o primeiro disco do Beto. A gente se encontrou em São Paulo, tinha lá um estúdiozinho para a gente ensaiar, e depois o Flávio e uma galera também tinha um sítio perto de São Paulo, aquele negócio que você desce com chuva, do ônibus, entendeu? Tem que andar 2 quilômetros até o sítio, tudo enlameado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi mais ou menos essa circunstância que eu conheci o Flávio, o Vermelho, o pessoal do 14 Bis, para fazer esse coisa. E desde o início, que nem você reclama depois da chuva e tudo, mas assim, na verdade isso cria uma coisa. Então, desde esse primeiro momento que o Flávio se tornou meu amigo, e a gente. Depois você vai vendo menos algumas pessoas, né? Mas o Flávio é uma pessoa que eu vejo muito, que eu encontro com o Flávio em alguns lugares, que a gente está sempre se conectando e tudo. Eu adoro Beija-Flor, gosto muito dessa música. E agora eu não saberia, tem uma história assim, sobre a letra, né? E eu não sei se isso é bom ou se não é, porque eu acho que às vezes quando você tem muitas histórias sobre as letras, isso é porque ela não está impregnada ali dentro dessa coisa que eu sinto no Via Láctea. É uma coisa assim. Eu não me lembro agora assim, de uma história especificamente, mas eu acho que essa semana passada, sei lá, eu liguei para o Flávio só para dizer isso. Eu estava no avião, não sei o quê, fiquei ouvindo Beija-Flor, não conseguia mais ouvir nada a não ser essa música. E ele falou, também gosto muito dessa música, não sei o quê. Assim. É assim, não tem nenhuma dessa história de circunstância, não tem.
Mas, mais uma vez, um parceiro passa a melodia para você. Foi o caso de Beija-Flor, ele passou a melodia e você imaginou.
É assim.
Então foi assim que nasceu Beija-Flor, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, que ouviremos na voz de Flávio Venturini.
ser mais doce ao pagar. Vai dizer ao meu grande amor que eu sempre estou e vou tão só. Diz também para o meu amor, é só voltar, beija flor.
Maravilha! Ouvimos Beija-Flor, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, na voz de Flávio Venturini.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da parceria do compositor fluminense Ronaldo Bastos com os cantores e compositores mineiros Flávio Venturini e Lô Borges, três expoentes do famoso Clube da Esquina e que rendeu músicas memoráveis. E a música da vez é O Trem Azul, parceria de Ronaldo Bastos com Lô Borges. Você lembra?
Coisas que a gente...
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro em março de 2014 e abril de 2015, respectivamente, onde entrevistou Lô Borges e Ronaldo Bastos. Na ocasião, eles contaram a interessante história de O Trem Azul.
Lô Borges, O Trem Azul, parceria sua com o queridíssimo Ronaldo Bastos, tem história?
Tem história, todas as músicas têm história. Essa canção eu fiz, já citei na entrevista, que eu fiz ela de uma maneira meio rápida. Tem uma curiosidade que a torcida do Cruzeiro, que é um time de azul aqui de Minas, achava que eu tinha feito a música pro time do Cruzeiro. Que tem um pouco de verdade nisso, porque essa canção eu tinha ido assistir um jogo do Cruzeiro, e o Cruzeiro tinha um time espetacular, Tostão, do Seu Lopes, Natal, Piazza, era um time avassalador, que ganhou do Santos com Pelé e tudo, de 5-0 no primeiro tempo, 6-2 no segundo tempo, e eu tinha ido assistir um jogo do Cruzeiro, e o Cruzeiro tinha ganhado do Atlético, talvez, do maior rival, né? E eu cheguei em casa, peguei o violão, falei assim, eu quero fazer uma coisa que seja tão boa quanto o que eu vi agora no estádio, entendeu? Quanto eu vi aquele time jogando futebol. E peguei o violão, comecei a fazer umas coisas com sétimas, uns acordes, uma sequência de acordes com sétimas, com a preparação. E uma música que me deu muita felicidade, que foi gravada pelo Tom Jobim e pela Elis Regina, né? Então é uma música que eu posso dizer que eu estava inspirado quando eu fiz essa música, porque dois artistas desse porte acho que não gravariam uma música que meia boca, né?
E quando você passou a melodia para o Ronaldo Bastos, você falou alguma coisa para ele sobre a sua intenção?
Olha, eu falei para o Ronaldo, eu contei essa história que eu tinha visto o time do Cruzeiro jogar, mas o Ronaldo nunca foi interessado em futebol, então isso para ele não fez a menor diferença. A letra dessa música se refere, o Ronaldo estava na Europa na época, se refere a um trem que saía de Paris e ia para Amsterdã. E esse trem era um trem azul. Então o trem azul mesmo, originalmente, é o trem lá da Europa, de Amsterdã para Paris. Não tem nada a ver com o tecido do Cruzeiro, com homenagem ao Cruzeiro. Mas eu, como autor da música, eu me senti estimulado. Isso era engraçado, que eu sempre fui apaixonado com futebol. E quando eu via o time jogando muito bem, eu ia ao estádio ver o time jogando muito bem, eu chegava em casa e queria fazer uma coisa muito boa também, que correspondesse com aquilo que eu tinha acabado de assistir no estádio. Eu fiz várias músicas assim, meio inspirado em futebol, mesmo a música não tratando desse assunto futebol.
O Telo Borges e o Márcio Borges em Brasília, num show lá, fizeram uma brincadeira e falaram que Trem Azul, o pessoal aqui em Belo Horizonte, pensa que foi feita pro Viagra.
É, pro Viagra seria nos dias de hoje, né? Ela pode, certamente, algum pessoal que usa Viagra deve ouvir o Trem Azul com alegria.
Cara, o Trem Azul, você sempre tem que escolher qual a música que você gosta mais, né? Porque tem sempre essa pergunta. E eu sempre falo que é o Trem Azul. E sei lá, quando chegou... Eu até hoje tenho um negócio de que eu procuro entender como é que você faz uma música assim, né? Porque ela é muito simples demais. Ela tem, sei lá, as palavras que se repetem, ela é muito simples. E a melodia, eu tenho a impressão que quando eu fiz a letra, eu tenho a impressão que o Lô também não entendeu. Não sei se nem se ele gostou muito. Eu acho que ele meio que ficou assim, mas aí ficou aquele clima ali de não, mas tem que gravar, tem aquele negócio assim. Eu sempre tive essa impressão de ter sido uma coisa difícil, de que para ele. Não, o fato dele ser muito grande, ele era muito jovem. Eu acho que ele também era muito jovem. Eu não me conhecia direito também, sei lá. Eu ficou assim, chegou um cara escrevendo um Trem Azul. Para mim é o seguinte, para mim é um mistério o Trem Azul. Agora, a história que eu podia contar é a seguinte. Primeiro, o Trem Azul original, para mim, era um trem que era verde. Porque eu pensei nessa história do Trem Azul. Primeiro, tem um famoso Blue Train, né? Tem Way Train. Depois tem nessa canção do jazz, não sei o que, que é o Way Train. You must take the A Train. Aí tem o Trem Azul, várias coisas. Tem restaurantes no Trem Azul, tem um trem que faz não sei o que é o Trem Azul. Esse nome ele já existia, mas para mim, eu fiz uma viagem com o Paulinho Jobim, que a gente saiu uma vez de trem Londres, não sei o que, eu sei que ia para. Era um trem que ia de Roterdã para Amsterdã. E esse trem estava, eu falei, pô, Trem Azul, legal, hein, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fiquei com essa coisa do Trem Azul no meio da cabeça. Então acho que veio daí, e fora essas referências todas antes. Agora, o engraçado do Trem Azul é que as pessoas sempre, num determinado momento, linkavam essa música, ou consideravam que essa música tinha alguma coisa a ver com ácido, que é uma música totalmente especial, você pega o Trem Azul... ou com drogas, né, alicérgicas, não sei o que. Quer dizer, nunca me passou pela cabeça fazer uma música sobre, você pode até fazer, mas isso não era o caso. Né? Ela é uma coisa que eu não entendo o que ela é. Então, aconteceram situações assim, sabe, sei lá, nesse tempo que todo mundo muito hippie, o cara batia na porta da sua casa e dizia assim, estou aqui, o cara chegava assim... doidinho de mescalina e vinha o chamado do cara do Trem Azul. Eu tinha que dizer para assim, bicho, mas não é. Esse meu trem aqui é um trem que tem, entendeu? Tem roda, não é isso. Eu gosto muito do Trem Azul e eu adoro o fato do Tom Jobim ter se apaixonado por essa música. É, ele se apaixonou verdadeiramente por essa música, falava dela e depois ficava, eles faziam uns ensaios, que na realidade era uma coisa para se encontrar ele, o Donato, não sei o que, eles ficavam tocando, depois ele gravou, depois ele fez a versão para o inglês, né, e gravou também. E depois teve a gravação da Elis Regina. Então, essa confusão toda fez com que eu sempre que eu tenho que falar com essa música, sempre essa pergunta, aí eu falo assim, Trem Azul, que eu já resolvo. Também é uma música que todo mundo gosta, então não tem aquele negócio que a pessoa vai dizer assim, puxa, mas por que você não falou, não sei o quê, ninguém discorda. Né?
Então foi assim que nasceu o Trem Azul, composição de Lô Borges e Ronaldo Bastos, que ouviremos com Lô Borges. maravilha! Ouvimos O Trem Azul, composição de Lô Borges e Ronaldo Bastos, com Lô Borges. Beleza, Lô Borges, agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Pô, para mim foi um grande prazer, uma grande alegria poder falar para várias pessoas, estar com você aqui pessoalmente e falando do meu trabalho, que é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande pelo que eu faço. Por ser um programa de rádio, ainda me deixa mais legal, porque eu lembro da importância do rádio na minha vida.
Ronaldo Bastos, agradeço enormemente a sua generosidade em abrir a sua residência, depois abrir seu coração e contar essas histórias maravilhosas para mim e para meus ouvintes.
Está sendo um prazer, né? Que você também abriu seu coração vindo aqui e me aturando esse tempo, que os seus ouvintes também, os que não desligarem, né? É uma coisa assim, você fica um pouco numa situação como essa, sempre falando eu, então vocês me perdoem, porque nesse caso eu tinha que falar assim, não fiquem chateados comigo, eu não sou egocêntrico a esse ponto. Obrigado a todos, felicidade para todo mundo aí.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.